a nossa entrevista do dia. E hoje nosso convidado é o Dr. Marcelo Aduan, hematologista e coordenador do Serviço de Oncohematologia do Hospital Santa Rita. Primeiramente, muito bom dia, Dr. Marcelo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jair.
Um prazer tê-lo aqui no programa.
Obrigado. A gente vai tentar contribuir.
Bom, nós tivemos a informação de que o Hospital Santa Rita realizou o primeiro transplante de medula óssea alogênico do Espírito Santo com células coletadas diretamente em um centro cirúrgico. Como é esse procedimento? O que significa para a nossa medicina, doutor Marcelo?
Então, primeiro eu tenho que explicar para vocês uma coisa, que é como hoje funciona o transplante alogênico de célula-tronco hematopoética periférica. Quando você coleta a partir de sangue do doador, numa máquina que a gente chama de aférese, que processa o volume de sangue do doador várias vezes, é o principal procedimento hoje para coleta de célula de doador para um transplante alogênico. A gente faz isso em 90% dos casos.
E qual
a coleta de medula óssea em centro cirúrgico, ela se restringe a um pequeno número de pacientes onde a fonte célula-tronco periférica não é escolhida como sendo a melhor. O procedimento em centro cirúrgico é um procedimento que envolve equipe de anestesia, dois médicos hematologistas para coletar um volume de medula óssea que é baseado no peso do receptor e uma colocação em uma bolsa específica, que é uma bolsa de coleta, que aguenta mais de 1.200 ml de sangue. Pra vocês terem uma noção, uma bolsa de sangue que a gente coleta quando vai no hemocentro doar sangue, essa bolsa aguenta até 450 ml. E essa bolsa, na sequência, ela passa por um procedimento de filtragem. E após esse procedimento de filtragem, subsequentemente, ela é levada para a unidade de transplante, onde a beira-leito vai ser transfundida no doador como se fosse uma transfusão de sangue. É um procedimento que é seguro para o doador. O doador ele recebeu alta no dia seguinte à tarde, sem nenhum problema. A gente fez uma consulta de revisão dele 7 dias depois, ele ficou super bem também. E para a doença específica, a gente utilizou essa medula óssea, que é a aplasia medular, é a fonte mais recomendada.
Bom, é um avanço para a medicina capixaba, isso reforça o protagonismo do Hospital Santa Rita, que faz esse tipo de procedimento, mais de 900 procedimentos realizados já, e isto, podemos dizer, classifica e coloca o Espírito Santo num cenário nacional tão importante na medicina, doutor Marcelo?
Sim, a gente já está entre os centros que mais transplantam no país. Ano passado, a gente fez 92 transplantes, incluindo SUS, pacientes principalmente do SUS, que são mais ou menos 60% a 70%, e pacientes dos convênios. Para a gente ter uma noção, o centro que mais transplanta no país, ele transplanta em torno de 220. Transplantes ano.
E a gente observa então, que cada vez vocês vão avançando, né? Vocês estão trazendo tecnologia diferente, estão inovando, quer dizer, está sempre em sintonia com o que há de moderno, vamos dizer, no mundo, né?
Sim, vamos colocar como é que foi a nossa trajetória. Em 2008 a gente fez o primeiro transplante autólogo. Em 2018, 10 anos depois, o primeiro transplante alogênico totalmente compatível. Depois a gente foi para o transplante alogênico parcialmente compatível, que é o haplo idêntico que a gente fala, que é um transplante de um risco associado maior, mas serve de opção para quem não tem um doador totalmente compatível, nem familiar, nem quando a gente vai buscar nos bancos. E por último, a gente fez o primeiro transplante não aparentado do Estado. Inclusive, esse transplante ele foi com uma medula que a gente recebeu de um doador da Alemanha. E a gente vem sendo o centro mais ativo do Estado do Espírito Santo, principalmente ajudando muitos pacientes do Sistema Único de Saúde. E a gente espera que esse ano ainda a gente consiga trazer uma tecnologia que é a terapia com células CAR-T. que é uma terapia de ponta que pode ser opção àqueles pacientes que não têm opção de fazer transplante ou que mesmo que fazem transplante, mas a doença recai, a doença volta, e aí a gente pode utilizar a terapia com célula CAR-T.
Certo. O senhor citou aí que veio da Alemanha. Como que é feita essa conexão? Vocês têm um banco mundial ou a interligação de convênios com hospitais, referências em outros países? Como que chega essa medula da Alemanha para ser transplantada aqui no Espírito Santo?
Então, tudo é intermediação via REDOME, que é o Registro de Doador de Medula Óssea. Assim como vem medula, assim como a gente vem, sai célula-tronco daqui para fora do país... vem célula-tronco de fora do país para o Brasil. Só que o custo de você, coletar uma medula na Alemanha e trazer isso para o Brasil é muito maior do que se o doador estiver aqui no Brasil. Se você encontra aqui no Brasil, o processo é muito mais fácil. Se você só encontra isso num banco de doador internacional, é mais complicado. Mas quem faz toda a logística disso hoje é o REDOME. E a gente aqui tem coletado célula-tronco para o REDOME, tanto para uso nacional quanto para uso internacional. Há pouco tempo a gente mandou célula-tronco para o Chile.
Uhum. O paciente tinha aplasia medular. O que é essa doença e é perceptível os sintomas nas pessoas?
Tá. Aplasia medular, aplasia vem do o significado dela, aplasia quer dizer vazio. Logo, a aplasia medular é medula vazia. Por que que acontece com uma medula vazia? Uma medula óssea é onde se produz glóbulo branco, glóbulo vermelho e plaqueta. Provavelmente o paciente ele tem uma alteração imune na aplasia adquirida que faz com que exista uma célula de defesa que haja contra as células-tronco da medula óssea e destrua essas células. Com isso, a medula se torna vazia. Ela não consegue produzir mais plaqueta, mas não consegue produzir glóbulo branco e não consegue produzir glóbulo vermelho. Com isso, o paciente tem anemia, o paciente ele tem plaquetopenia, com risco de sangramento elevado, inclusive com risco de sangramento dentro do cérebro, sangramento intracerebral, e infecções de repetição. Então, o paciente que chega para alguma assistência de saúde, ele vai chegar com hematomas, ele vai chegar com anemia, sintomas de fadiga, desmaio, falta de ar, ou ele vai chegar com uma infecção muito grave que a gente vai fazer o hemograma dele e vai perceber que existe alguma alteração dos glóbulos brancos. Uhum. O tratamento para essa, para a aplasia pode ser inicialmente imunossupressão. Se a imunossupressão consegue reverter, e a imunossupressão é feita com medicações, ok, ótimo, o paciente não precisa seguir para transplante. Agora, se o paciente não responde à imunossupressão, aí esse paciente vira um candidato para transplante. Tanto que a gente orienta todo paciente com diagnóstico de aplasia inicialmente procure doador. Ou seja, a gente procura doador fazendo o teste genético, o HLA do receptor e fazendo nos familiares de primeiro grau, principalmente irmãos. Para aí a gente ter a possibilidade de um transplante, caso eventualmente esse seja necessário.
Tá. O hospital anunciou a chegada da terapia, você até citou aí, CAR-T-Cells. Como funciona esse tratamento e para quais doenças ele será indicado?
Então, o CAR-T-Cell vem para uma ampla gama de doenças. Para você ter uma ideia, o CAR-T-Cell é uma terapia onde você retira o linfócito do... O linfócito, que é a célula imunológica do próprio paciente, que é o doador, tá? Então, são linfócitos autólogos. Esses linfócitos, eles são encaminhados para um laboratório, provavelmente nos Estados Unidos, ou na Europa, que é um centro de terapia celular, onde esses linfócitos, eles são modificados em laboratório e são retornados para serem infundidos no paciente. A modificação desses linfócitos é para fazer com que esses linfócitos, essas células de defesa, elas ataquem somente as células tumorais, com uma potência muito grande, fazendo que você tenha a possibilidade de você exterminar a doença. Hoje você tem CAR-T-Cell no Brasil para linfoma, para leucemias linfoblásticas agudas, para uma outra doença chamada mieloma múltiplo. A tendência é que você aumente a utilização do CAR-T não só para doença maligna, mas também para doença autoimune. Já existem alguns estudos sendo conduzidos no Brasil para doenças como lúpus, principalmente, e isso deve extrapolar para outras doenças autoimunes. Então, assim, o CAR-T-cell ele vai chegar, ou seja, ele já chegou, mas ele vai chegar com muito mais indicações do que as indicações que já existem hoje.
Muito interessante. Doutor Marcelo Duan, muito feliz aí com essas colocações, esse avanço na nossa medicina e, mais do que nunca, ter aí esse ato tão inédito aqui para todos nós. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa e que sempre que tenha novidades aí, a gente possa divulgar, avançando cada vez mais na questão da saúde de toda a população. Doutor Marcelo Duan, muito obrigado por falar conosco.
Obrigado, Jair. E o Hospital Santa Rita está pronto a receber a todos os pacientes que precisem de um tratamento específico para o câncer. E a gente tem uma estrutura aqui de ponta e acho que a população capixaba pode estar segura disso.
Então, muito obrigado. Parabéns e sucesso sempre e avançando cada vez mais na sua profissão, que é muito importante para todos nós. Dr. Marcelo Aduan, hematologista, coordenador de serviço de onco-hematologia do Hospital Santa Rita, falando conosco no programa de hoje. Você conectado na Rádio S hoje, muito obrigado pela sua sintonia, que você acompanha também essa entrevista depois no portal shoje.com.br, que será publicada à tarde para você ter mais detalhes que você talvez não tenha observado durante a entrevista, tá certo? Estamos todos conectados com você, Rádio S hoje, a rádio ligada no seu tempo.